Você acredita na existência do diabo? Será que existe mesmo o anjo mau? Há algum tempo apareceu nos principais jornais do mundo a foto de uma igreja no campo com o pequeno cemitério todo desarrumado e as cruzes nos túmulos derrubadas. A notícia dizia que a figura de Cristo estava com a face para baixo, um dos castiçais cortado e outros objetos queimados. Não se sabe se essa igreja foi violada intencionalmente ou depredada por ladrões. Mas o fato é que desde a Idade Média vem crescendo o número de adeptos de uma seita que odeia a Cristo e pretende adorar a Satanás. Talvez alguns possam perguntar: Satanás de fato existe? O que a Bíblia diz sobre ele? É claro que a superstição medieval o retrata como um monstro hediondo, de expressão assustadora, com chifres, um grande garfo na mão e respirando forte no meio das chamas. Tudo isso não tem base nas escrituras. Esse quadro grotesco, produto imaginário, pode até servir aos propósitos do enganador. Realmente, a Bíblia declara a existência de um ser com personalidade chamado Satanás, o diabo. Existem ao redor de 40 nomes atribuídos a ele, tais como Abaddon, o acusador de nossos irmãos, vosso adversário, Beelzebu, o pai da mentira, Belial, dragão, assassino, o poder das trevas, o príncipe deste mundo, a antiga serpente, o maligno e assim por diante. A Bíblia o descreve como um ser pessoal, inteligente, bonito, capaz de aparecer ao ser humano com uma aparência completamente diferente do seu caráter. O apóstolo Paulo diz que ele pode aparecer com a semelhança de um anjo de luz, mas no fundo é um lobo que ataca as ovelhas. Por isso o seu nome, Satanás, significa adversário, e diabo, que é uma palavra grega traduzida como caluniador. Mas o nome original era Lúcifer, que quer dizer aquele que brilha como a estrela da manhã. Entretanto, desde a queda, foi expulso do céu e conseguiu arrastar para o seu lado um terço dos anjos. Apocalipse 12, 9. O profeta Isaías afirma que foi o orgulho que causou a sua queda. Diz o profeta: Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. Será que o diabo deseja ser adorado? Nesses versos lidos, fica claro que sim. Com isso, ele tem com certeza o desejo de ter a sua própria igreja e até o desejo de usurpar o lugar de Deus em outras igrejas. Quando Jesus iniciou o seu ministério, Satanás veio a ele com três grandes tentações. Na última delas, o diabo o transportou a uma alta montanha e, mostrando-lhe os reinos do mundo, disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Mediante estas palavras, o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos dos céus e o serviam. Mateus 4, 8 a 11. Mas existe o perigo das pessoas servirem ao Deus deste mundo sem se aperceberem disso. Às vezes colocam um ídolo, um pecado acariciado, acima do amor de Deus. Qualquer coisa que se instala entre nós e Deus é o nosso ídolo e se torna uma armadilha de Satanás para que o sirvamos no lugar de servirmos a Deus. Nesse sentido, o Deus deste mundo tem milhões de adoradores em todo o mundo. Podem ser pessoas simples ou grandes culturas, não importa. Pode até haver uma teologia sofisticada, doutrinas sociológicas ou filosofias para fundamentarem o que contraria a santa palavra de Deus. Mesmo assim, estão prestando obediência e culto ao poder contrário. Em nossa própria força, nos é impossível escapar aos clamores de nossa natureza caída, porque Satanás nos tenta de acordo com nossas fraquezas. Cristo sabia que o inimigo viria a toda criatura humana para se aproveitar da fraqueza hereditária por suas insinuações e enredar a todos cuja confiança não se firma em Deus. E então, passando pelo terreno que devemos atravessar, nosso Senhor nos preparou o caminho para a vitória. Não é da vontade de Deus que fiquemos em desvantagem no conflito com Satanás. Deus não quer que fiquemos intimidados nem desfalecidos pelos assaltos da serpente. Jesus disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. Entretanto, não devemos perder o ânimo quando assaltados pela tentação. Devemos sempre lembrar que Jesus saiu vitorioso. E quando depositamos toda a confiança nele, adquirimos força que emana de um poder superior, que ultrapassa qualquer força maligna, graças a Deus. Louvado seja Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele redimiu aqueles que desejam escapar do poder do tirano. Lemos em João 12:31: "Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso." Não importam as aflições e lutas que o tenham envolvido. Vivemos ainda em um mundo que sofre as consequências do pecado. Mas agora sabemos que Jesus Cristo comprou a nossa vitória e a nossa salvação. Agora já estamos cientes de que o inimigo de Cristo já foi derrotado. E em Jesus somos mais do que vencedores. Porque o Senhor é capaz também de neutralizar e destruir os ídolos que nos separam dele, que nos separam de Deus. Deixe que o Senhor reproduza em você a vitória que ele conquistou lá na cruz do Calvário. Hoje ele diz a você e a mim: "Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Meu querido ouvinte, se nos apegarmos firmemente a Jesus, ele nos livrará de Satanás. Ao nos agarrarmos ao Senhor, estaremos automaticamente dando as costas ao inimigo. Vamos agora pedir a Deus forças para prosseguir. Forças para nos afastarmos do tentador. Que o Senhor Jesus nos tome agora pela mão e nos conduza para perto do lar.
Mais perto de ti, Senhor, mais longe de Satanás, mais perto do lar de amor, mais longe do mundo mal. Dá-me forças pra prosseguir pra perto de ti, dá-me forças pra me afastar do tentador, mais perto do santo, mais longe da corrupção, mais perto do Golgotha, mais longe de Nazaré. Dá-me forças pra prosseguir pra perto de ti, dá-me forças pra me afastar do tentador.
Louvado seja Deus, porque podemos nos apegar a Jesus, e assim como Ele venceu a Satanás, nós também podemos vencê-lo pelo poder que vem de Deus. Pelo poder de Jesus, você também pode vencer qualquer ídolo ou pecado acariciado. Mas lembre-se que você e eu só podemos vencer pela força que vem do Senhor. Cristo venceu e quer que vençamos. Eu gostaria de pedir a Deus forças para vencer, e você? Se é este o desejo do seu coração, ore comigo agora, querido Pai. Obrigado porque Jesus venceu. Obrigado porque também podemos vencer pelo seu poder. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.